Está no ar o CBN Paraná deste 11 de março de 2025. Estamos aqui conectados já, unindo as CBNs em todo o Paraná. Aliás, começamos hoje com as informações do Oeste Paranaense. Uma operação da Polícia Federal desmontou um esquema milionário de contrabando de cigarros em Cascavel, aqui no Paraná, e também no Mato Grosso. É o assunto do Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. De fato, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Evali, com o objetivo de desarticular um esquema de contrabando de cigarros eletrônicos. A investigação, Joyce, iniciada em janeiro do ano passado, revelou a existência de uma organização criminosa especializada na importação, transporte e distribuição irregular desses produtos do Brasil. A ação policial cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 5 de busca e apreensão e 10 de sequestro de bens e valores. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Cascavel e foram cumpridas na manhã de hoje nos municípios, além aqui de Cascavel, Céu Azul, aqui na região, e Barra do Garças, no Mato Grosso. Segundo a PF, os investigados atuavam em diferentes funções dentro da estrutura criminosa, organizando a logística de transporte, captando recursos financeiros e tentando driblar a fiscalização. Durante as diligências, foram detectadas movimentações bancárias suspeitas, incluindo transações entre empresas do ramo de eletrônicos e tabacarias, além de depósitos fracionados em espécie, indícios de tentativa de ocultar a origem dos valores. Os policiais também, Joyce, identificaram o uso de estabelecimentos comerciais e até mesmo de hotéis próximos à fronteira para armazenar e distribuir as mercadorias ilícitas. Ainda alguns dos alvos da operação possuem um histórico de envolvimento com contrabando e descaminho. Um dos principais investigados morava em uma área rural de Céu Azul, localizada estrategicamente atrás de um posto da Polícia Rodoviária Federal, o que permitia monitorar as ações das autoridades e facilitar a evasão de cargas ilegais. O local também foi alvo de busca e apreensão na operação desta manhã. O levantamento da Polícia Federal apontou que a organização movimentou R$ 26.627.000 no período de 2020 a 2024, valores utilizados para financiar a operação do esquema de contrabando. O nome da operação Evali faz referência a uma doença pulmonar grave associada ao uso de cigarros eletrônicos, produtos que, diga-se de passagem, a comercialização é proibida no Brasil. Joyce.
Obrigada, Roberto, por essas informações. Aliás, hoje são várias as operações que estão sendo realizadas no estado. Além dessa que o Roberto Benjamin nos trouxe, tem uma operação policial que o alvo dessa operação da ação é um chefe do tráfico que comandava de dentro da cadeia a distribuição de drogas em 3 cidades do Noroeste Paranaense. É a informação agora ao vivo da Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. Pois é, não é novidade, né, que presos continuem comandando ações criminosas de dentro da cadeia, principalmente quando se trata de tráfico de drogas. O desafio das forças de segurança é identificar esses criminosos e interromper a ação deles. E foi o que fez a Divisão de Narcóticos, a DENARC, de Maringá, e a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Num trabalho conjunto, os policiais identificaram o chefe de uma quadrilha de traficantes de drogas que dava ordens de dentro da cadeia de Apucarana, onde está preso. Ele comandava a distribuição de drogas em Jandaia do Sul, Apucarana e também em Mandaguari, cidade vizinha aqui de Maringá, na região noroeste. Nesta operação deflagrada hoje, na Operação Pinterest, 50 policiais cumprem 8 mandados de busca e apreensão. A operação ainda está em andamento e só à tarde a polícia vai divulgar um balanço. Joyce.
Obrigada, Luciana. Eu também já trago outras informações sobre uma operação que está acontecendo aqui em Curitiba e também em Paranaguá, no litoral paranaense. Nesse caso, a Polícia Civil prendeu 4 pessoas envolvendo essa quadrilha envolvida no roubo de 39 toneladas de fertilizantes em setembro de 2024 aqui em Curitiba. Essa carga era avaliada em R$ 100.000. A ação realizada na manhã de hoje, além do cumprimento de 4 mandados de prisão temporária, também cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Paranaguá, como eu disse, aqui em Curitiba, além da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Na data do crime, nesse caso do roubo das 39 toneladas de fertilizantes, os policiais militares identificaram um caminhão suspeito, avaliado em R$ 300.000, na cidade industrial de Curitiba, um bairro muito grande e populoso aqui da cidade, e abordaram 2 homens que estavam em posse desse veículo e da carga roubada. Durante a ação, um dos suspeitos foi preso em flagrante, enquanto outro morreu em um confronto com a polícia militar. Segundo a Polícia Civil, as ações foram aprofundadas a partir daquela prisão, ainda em setembro do ano passado, com a identificação de outros envolvidos. Todos os presos têm antecedentes criminais por roubo agravado. É uma situação que a CBN Curitiba está acompanhando na manhã de hoje. Na sequência aqui do CBN Paraná, nós temos as informações de Ponta Grossa, porque na região dos Campos Gerais, um barbeiro foi indiciado por expor criança autista em redes sociais. É o assunto de hoje de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Todos os nossos companheiros da Rádio CBN e também a nossa audiência. Um caso que gerou bastante repercussão aqui na cidade de Ponta Grossa e que houve a investigação por parte da Polícia Civil. O inquérito foi concluído nessa semana e ele investigava a exposição indevida de uma criança com transtorno do espectro autista, TEA, em redes sociais. Um barbeiro de 32 anos foi indiciado após filmar e publicar em sua conta do Instagram um vídeo de uma criança de 6 anos durante um corte de cabelo, sem autorização dos responsáveis. A publicação do barbeiro questionava e quanto outros profissionais teriam cobrado para atender uma criança com essa condição, gerando diversos comentários ofensivos sobre a criança e também sobre os pais. O próprio barbeiro filmou e publicou com tom jocoso e também fazendo com que a criança passasse por vexame. O barbeiro apresentou também algumas respostas a esses comentários, o que agravou a situação de vexame. O delegado Derek Moura Jorge, responsável pela investigação, informou que o barbeiro foi indiciado por submeter a criança a vexame ou constrangimento, crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A partir disso, foi instaurado o devido inquérito policial, no âmbito do qual foram realizadas todas as diligências investigativas cabíveis, que resultaram na conclusão de que o homem cometeu o crime de submeter criança a vexame ou constrangimento, crime este que possui uma pena de até 2 anos de detenção. Necessário destacar que atos de discriminação ou que coloquem crianças e adolescentes em situações constrangedoras ou vexatórias não serão toleradas pela Polícia Civil, e os seus autores serão devidamente responsabilizados. O homem foi ouvido, indiciado e o caso encaminhado ao Ministério Público local para adoção das medidas cabíveis.
A Polícia Civil enfatizou a importância de respeitar os direitos e a dignidade das crianças e adolescentes, especialmente com o transtorno do espectro autista, conforme garantido pelas leis estaduais e federais. A polícia também alerta pais e responsáveis sobre a exposição indevida de imagens de crianças e adolescentes em redes sociais e orientou a denúncia de qualquer violação de direitos. Um caso absurdo, mas que a polícia agiu e tem o indiciamento. Esperamos que a justiça seja feita, Joyce.
Emanuel Fornazari, aqui no CBN Paraná também. A gente fecha o giro hoje pelo estado com a CBN Londrina, com a Cláudia Lima. Tem informação sobre a situação de pessoas em situação de rua por lá. A cidade tem 900 pessoas nessa condição, segundo o levantamento da própria prefeitura. E a Secretaria de Assistência Social da cidade garante que tem reforçado abordagens e também buscado, não é, Cláudia, novas formas de acolher essa população. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. É o que a secretaria diz. Esse levantamento foi feito. É a primeira vez que realmente essa administração fala sobre números, né? 867 pessoas estão em situação de rua. Muitas dessa população, muitas pessoas, segundo a titular da pasta, são da região da metropolitana, inclusive, aqui, Cambé, Rolândia, Arapongas. O número, de acordo com ela, é similar ao de cidades do mesmo porte. A secretária lembra que foi criado um grupo de trabalho com entidades de caridade para ajudar essa população mais vulnerável. Algumas pessoas em situação de rua têm se instalado, inclusive, na UPA, na unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol, em uma delas, né? Esse é um dos motivos que levaram a Secretaria da Saúde e também a Secretaria de Assistência Social a reforçarem o policiamento no local. A titular da pasta garante que a unidade também recebe frequentemente visitas de abordagem. As declarações da secretaria foram dadas durante uma cerimônia de entrega de carros para a pasta. Então, segundo a prefeitura, o trabalho de abordagem e também de acolhimento vai ser em cima desse número de 867 pessoas em situação de rua. Esse número já deve ter diminuído desde as ações feitas no início do ano. Tóis.
Obrigada, Cláudia, também por este panorama. E assim ficamos por aqui. Este foi o CBN Paraná, na manhã desta terça-feira, dia 11 de março. Mais uma vez, conectando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. São as informações do Estado aqui no CBN Paraná.